O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Contrate 300 mega e leve 500 mega por um ano.
Com 30 anos de idade, ele largou um excelente emprego em uma multinacional para criar uma startup do zero de cibersegurança, que foi comprada 6 anos depois por uma das maiores consultorias do mundo. Seja bem-vindo ao Rio ETech, Daniel Lemos. Muito obrigado pela sua participação aqui.
Eu que agradeço, um prazer estar com você aqui, Beto.
Dani, quero saber essa história, me conta como foi, qual foi a faísca que te deu para abrir mão de um emprego sólido e se aventurar no empreendedorismo e um negócio que começou, né, do zero. Sair da zona de conforto, ganhar mais dinheiro, fazer algo mais relevante para você. Qual foi o que te impulsionou? Qual foi essa faísca?
Foi o desafio, sabe? Eu sempre tive a vontade de empreender, né? Meu pai é um empreendedor, então eu sempre tive a vontade de empreender. Mas fui seguindo a carreira tradicional, né? Arrumei um emprego e fui crescendo dentro do meu emprego, consegui atuar numa multinacional japonesa, muito bacana a empresa, mas chegou um determinado momento que aquela pulga ficou ali atrás da minha orelha e começou a gritar, falando: Daniel, a gente precisa realmente se movimentar, vamos arriscar, vamos entender.
Mas com 30 anos já pintou isso?
Já pintou. Na verdade, tinha pintado antes, mas eu não tinha tido coragem ainda, né? Entendi. E aí, eu estava nessa época trabalhando nessa empresa, que era uma empresa de cibersegurança, né, de segurança digital, e eu identifiquei uma baita oportunidade ali, porque eu via naquela época, né, isso era em 2005, né, então há muitos anos atrás, eu identifiquei que tinha uma oportunidade de mercado que ela não estava sendo preenchida. E aí eu falei: não, agora é o meu momento, vamos lá.
Legal, vamos falar sobre essa oportunidade que eu achei interessante, né, que era uma questão de venda de software, mas e não talvez de gerenciamento, que as empresas não, né, não tinham esse know-how, né? E aí foi essa oportunidade que você viu. Qual foi exatamente esse gap aí que você achou que poderia ser um negócio?
Bom, a gente está falando de muitos anos atrás, né? Então assim, a internet ela era ainda, pode-se dizer que estava começando, né? Estava começando a ganhar bastante espaço, né? Então cada vez mais empresas estavam se digitalizando, começando a se digitalizar. Então a superfície de exposição das empresas, superfície digital, estava começando a crescer muito. E os atacantes estavam percebendo isso daí, né? Então a gente começou a ter determinados tipos de ataque que até então eram desconhecidos. A gente teve alguns ataques que pararam os e-mails da internet, por exemplo. Olha. Você imagina isso, um ataque que as pessoas passam a deixar de se comunicar. Um ataque bem agressivo, né? E de bastante impacto. Então, as empresas começaram a entender que elas precisavam investir em mecanismos de proteção. Não era só se colocar online. Elas precisavam se colocar online protegidas. Então, o mercado começou a colocar para essas empresas determinadas ferramentas que são conhecidas hoje como os firewalls, os antivírus, né? Os anti-spams, ferramentas de segurança para que as empresas pudessem ir para a internet de maneira segura. Mas as empresas estavam normalmente comprando aqueles softwares, colocando, instalando eles, mas não tinha pessoal qualificado para operar aquelas ferramentas. E os atacantes, eles são muito inteligentes. Eles estão o tempo todo
à frente.
À frente. Eles estão vendo como é que as empresas estão se protegendo e estão tentando bypassar, né, essas seguranças. Então não adianta você simplesmente colocar uma ferramenta de segurança e achar que está protegido. Isso vale até hoje, tá, Beto? Até hoje é a mesma coisa.
É, né? Muito dinâmico, né?
É tudo muito dinâmico. Então eu identifiquei essa oportunidade ali, porque eu vi que as empresas, não bastava para elas simplesmente adquirirem o software. Elas precisavam ter todo o expertise para poder operar, acompanhar o mercado de cyber, entender o que os atacantes estavam fazendo e ajustar os seus mecanismos de defesa a todo momento. E foi isso que a gente fez. Então a gente entrou nesse mercado, a gente olhou e falou: bom, aqui tem um espaço para a gente oferecer bastante serviço junto com o software, né, e realmente revolucionar a segurança das empresas. Então a gente começou a conseguir fazer com que as empresas de fato pudessem se defender, e de uma maneira dinâmica, né? Foi daí que surgiu o termo que hoje é muito comum, né? Que é são os Security Operation Centers, né? Conhecido como SOC, onde você tem os profissionais todos ali acompanhando tudo que está acontecendo dentro dos clientes, né? Dentro das empresas e respondendo em tempo real para aquelas ameaças que estão acontecendo.
Então, assim, você tomou a decisão lá em 2005, e aí, cara, que você fez, cara? Você, com 30 anos, você teve ajuda de alguém, você teve investimento de família, investimento próprio, sócio. Como foi você sair, né, um cara de 30 anos e adentrar o mundo do empreendedorismo? Que tipo de ajuda você conseguiu? Quais foram as maiores dificuldades?
Eu tive assim, uma série de ajudas, né? A principal inicial era a questão financeira, porque eu não tinha como iniciar a empresa, então eu tive um apoio da família, que eles me emprestaram, né? Peguei emprestado aí, arriscaram, né? esse dinheiro aí comigo para que eu pudesse empreender, isso foi bem bacana. Os desafios assim, foram os mais diversos, né? Assim, desde o princípio, você sair de uma mentalidade de um profissional que recebe o que você precisa fazer e passa a ter que tomar uma decisão de para onde você tem que ir, isso muda bastante, né? É uma mudança bastante mental, né? Então, essa mudança para mim, ela, na verdade, eu acho que era isso que eu buscava. Quando eu queria empreender, essa pulguinha que estava na minha orelha aqui, ela estava dizendo, vamos para frente, vamos criar algo novo, vamos fazer algo diferente aí. Então, mas para você fazer isso, tem uma série de dificuldades, né? Porque primeiro você precisa compreender bem o mercado, você precisa saber onde é que você está inserido, você precisa construir um time bacana, porque ninguém faz nada sozinho, né? E tudo isso você tem que aprender ao longo do tempo. Tem um amigo meu que ele diz que eu sou empreendedor roots, né? Porque eu, naquela época, não tive oportunidade de passar por nenhuma incubadora, nenhuma aceleradora, então foi tudo na raça mesmo, né? Mas que de uma certa forma é bom também, porque você vai aprendendo com os seus erros, né? Com os seus problemas que você vai enfrentando, você vai vendo que as suas decisões, elas causam impacto para você, para sua empresa. Então isso tudo é muito bacana para você ir construindo uma visão cada vez mais sólida de para onde você quer ir, como você quer ir, com quem você quer ir, né?
Legal. Você chegou a ter quantos empregados, né, ou funcionários na época?
Quando vendeu. Quando a gente vendeu, a gente tinha aproximadamente 100 funcionários.
E pelo que eu li, no primeiro ano já quase teve lucro, ou já teve lucro? Né?
No primeiro ano a gente já teve lucro. Isso é muito bom.
Muito bom, sensacional.
Porque eu já era conhecido no mercado de cyber nessa época. Eu convidei, né, um sócio para participar da empresa também, que também era um profissional de mercado. Isso nos ajudou muito na época também. E aí a gente já conseguiu no primeiro ano já vender alguns bons contratos que nos ajudou a ter lucro, né? Então assim, não era um lucro magnífico que fizesse com que a gente pudesse fazer muitos investimentos, mas nos deu uma tranquilizada, porque quando você começa é um salto no escuro, né? Você não sabe o que vai acontecer, né?
Você já enxergar um lucrinho ali já é o suficiente para você, né, seguir em frente.
Já, né? é algo super relevante, né?
Agora, mudou muito, a gente estava conversando, né, sobre, né, em relação aos ataques daquela época e para hoje, né? E e o mercado? Como está o mercado hoje? Você tem acompanhado o mercado? Como é que você está monitorando aí? Pelo que eu entendi, você está ainda num período que você não pode competir com ninguém, né? Quer dizer, principalmente com a empresa que comprou a sua nesse mercado. Mas você está de olho nisso? Como é que está? O que você está pensando aí no futuro?
Acompanho continuamente. Eu sou um apaixonado pelo mercado de cyber, né? Então eu saí, não estou mais hoje atuando na empresa que adquiriu a minha empresa, mas continuo acompanhando diariamente toda a dinâmica do mercado, né? Hoje o que a gente tem é completamente diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás, quando eu comecei, né? Primeiro era muito difícil você convencer as empresas de que elas precisavam se proteger. Então foi necessário com que muitos ataques acontecessem, que eles tivessem sucesso, ataques às vezes globais, né? Empresas que o mundo parava, às vezes uma empresa parava sua operação no mundo todo, para que todo mundo começasse a entender que precisava investir em cibersegurança. Então, hoje, todo mundo já tem essa noção de que precisa investir em cyber. O problema é que o perfil do atacante mudou também. Antigamente, você tinha muito aquele estilo de hacker, que era o garoto que ficava em casa com seu computador, querendo ganhar notoriedade, fazendo os ataques, querendo ver o nome, o nickname dele.
Pela fama, né?
Exatamente, aparecendo num jornal, alguma coisa assim. Então, eles estavam buscando muito essa fama. Hoje em dia mudou completamente. Hoje em dia, né, com o mundo digitalizado, os criminosos entenderam que ali é um mercado muito promissor para eles também. É muito menos arriscado para um atacante ele fazer um ataque online do que um ataque físico. E se ele fizer bem feito, pode ficar complicado de encontrá-lo no meio da internet. O que acontece na prática é que muitos atacantes eles acabam não tendo uma preocupação real, eles acham que eles estão, pelo fato de eles estarem na internet, eles não serão pegos, e isso abre muito espaço para que a gente consiga chegar até o criminoso, de fato, né? A gente já fez algumas operações junto com a polícia, já para buscar esses criminosos, mas na prática, são eles que estão por detrás dos ataques hoje. E eles se autofinanciam através desses ataques, né? Então, hoje, um dos ataques mais comuns se chama ransomware, que é o ataque onde eles entram nas empresas e criptografam os dados da própria empresa. Então você chega de manhã, você tenta acessar seus sistemas e seus sistemas estão fora do ar, seus documentos estão inacessíveis porque um atacante entrou lá e criptografou aqueles dados todos. E para você ter acesso àqueles dados, eles pedem que você pague um resgate. E aí no início, quando isso surgiu, foi um problema enorme, porque a própria estrutura de backup das empresas não estava muito bem estabelecida. Então, as empresas ficavam sem ter acesso aos seus próprios dados.
À mercê completamente do que os caras pediam, tinha que pagar, né? Não tinha jeito.
Tinha que pagar,
senão exatamente. Ia acabar a empresa.
E aí era uma situação muito delicada, né? Para os executivos das empresas, né? O próprio FBI veio muitas vezes colocar sua posição com relação a isso, porque quando você paga um resgate...
Está incentivando, né?
Você está financiando, de uma certa forma, o cybercrime. E isso fez com que eles se sofisticassem cada vez mais. Então, hoje, o que muda muito é que o cenário do cybercrime de hoje para antigamente é que a gente tem um cybercrime muito sofisticado, muito conectado. Então, alguém que quer fazer um ataque aqui no Brasil, ele não vai produzir um código sozinho aqui no Brasil. Ele está conectado com diversas outros grupos de cybercriminosos no mundo todo, onde eles vão pegar o que há de melhor, que foi desenvolvido lá por criminosos lá. Eles compram isso porque eles têm dinheiro para se financiar e geram ataques muito sofisticados, né? Então, hoje o cenário está bem desafiador. Mas, do lado da segurança também, a gente avançou bastante ao longo desses anos, né? Então, a gente tem ferramentas hoje bastante sofisticadas, capazes de detectar o ataque, não só pela que a gente chama de assinatura, né? Que é uma característica muito própria daquele ataque, mas também pelo comportamento. Então, às vezes, né, você imagina uma empresa com centenas, milhares, dezenas de milhares de computadores, funcionários, computadores, né? Como é que você vai detectar alguma coisa num equipamento, né? Mas hoje você já tem ferramentas que permitem você acompanhar o que aqueles usuários estão executando e pela aquela ação ou aquela combinação...
Uma anomalia de ali que não bate, né?
Exatamente, não é padrão. Né? Você consegue identificar algo ali e começar a reagir, né? Mas o que acontece na prática também é que o mundo está se transformando, né? A gente está aí numa digitalização gigantesca, né? E isso abre muita superfície de exposição. Então, antes, né, que as empresas tinham o seu data center e ficavam, né, os servidores ali dentro, e você tinha um firewall que protegia aqueles servidores, hoje você não tem mais isso, né? Hoje você está com tudo seu espalhado na internet, você está usando as nuvens, e é muito difícil você entender até onde vão os seus dados ali, onde é que eles estão de fato localizados ali, né? Então, isso traz um desafio adicional, porque a superfície de exposição e a quantidade de tecnologias que estão envolvidas ali é muito grande. Né? Então, para quem está na defesa, não basta só você conhecer o tipo de ataque contra aquela tecnologia, você tem que conhecer aquela tecnologia muito bem. Como é que ela opera para você entender qual é o risco e qual é a melhor maneira de você proteger. Né? Então, é um baita desafio. Para quem atua na segurança, sabe o que eu estou falando, que é...
É brabo, né?
É brabo.
Eu fiz um programa, tem um ano mais ou menos, em que a gente falou sobre cibersegurança E eu peguei um relatório, esqueci o nome da empresa, você deve saber, mas que falou que o Brasil estava no topo das empresas que pagam o resgate, né? O que mostra que a gente não está tão bem preparado. Pelo menos ano passado foi assim. Como é o Brasil em relação ao resto do mundo, em relação à proteção? As empresas estão se tentando com que não tenha nenhuma falha, nenhuma brecha para. Como é que está isso? Assim, porque me chamou um pouco a atenção essa coisa do Brasil ser um dos países que com mais empresas que pagam ransomware, ou seja, os resgates pelos seus dados que foram criptografados.
Isso é sempre um número difícil de se obter, porque muitas empresas elas não
Divulgam,
informam,
né?
não divulgam que elas pagaram o resgate, né? Mas eu acredito sim que o Brasil vai estar entre das principais empresas, porque o número de ataques que a gente recebe aqui está sempre entre os principais países no mundo, né? Então nós temos muitos atacantes, muitos hackers criminosos que estão operando aqui no Brasil e temos muitas empresas que são vítimas. E aliados a isso, os criminosos descobriram que não adianta você cobrar só pela descriptografia dos seus dados, porque as empresas começaram a melhorar os seus backups. Então imagina, o hacker ele entra na empresa, criptografa os dados, e aí o dono da empresa, ou a equipe de TI, fala: ó,
Tudo bem, amigo, eu tenho meu backup.
eu tenho meu backup, eu vou voltar meu backup. Isso por si só, às vezes, é desafiador, porque quando você tem uma infraestrutura muito grande, para você retornar um backup, às vezes você vai levar dias, né?
Às vezes até o preço que o cara está pedindo pelo resgate compensa, né, para
Exatamente. Às vezes, dependendo da operação que você tenha, né, pode se envolver, inclusive, vida humana, né? Tem algumas questões aí bem delicadas. Mas todo mundo começou a melhorar seu backup. Então, o que que os criminosos começaram a fazer? Eles, antes de criptografarem os dados, eles começam a retirar os dados de dentro da empresa, fazer uma cópia. E depois eles ameaçam a empresa para falar: olha, se você não pagar para descriptografar, eu vou publicar os seus dados. E a gente está falando de dados extremamente sensíveis, confidenciais, como informações sobre os clientes, informações financeiras,
Financeiras, é.
documentos de propostas, documentos de estratégia, de compra e venda, né? Então as empresas começaram a ter o que o mercado chamou de double extortion, né? Que o hacker ele tenta por um lado, se não consegue, ele vai pelo outro. Então isso fez com que aumentasse muito o número de empresas que têm que pagar o resgate, às vezes, para não ter os seus dados divulgados, né? Mas eu acredito que o Brasil esteja aí entre os principais. Mas a gente vem melhorando, sabe,
É porque a
Beto?
gente é muito atacado também. Você respondeu
É.
interessante essa resposta.
É, exatamente, a gente é muito atacado e os executivos estão sensíveis, porque hoje as empresas estão digitais, todas as empresas são digitais. Então, o impacto de um ataque numa infraestrutura pode tirar um aplicativo do ar, pode tirar, né? Além de tirarem suas informações confidenciais e publicarem isso para o mercado. Então, a sensação do risco potencial que tem um cyberataque mudou, aumentou, né? Então, inclusive, o board das empresas hoje está preocupado, está bastante preocupado, quer entender melhor o que é a cibersegurança, como fazer isso de forma mais eficiente, e aumentou o investimento dentro dessa área, que, por conseguinte, fez com que aumentasse também a segurança em geral, né? Mas a gente ainda está
Correndo
correndo
atrás,
um
né?
pouco atrás, sabe?
Entendi.
Assim, tem muita gente diz que essa vai ser a dinâmica eterna, né? A gente sempre correndo um pouco atrás dos atacantes.
Agora, você estava falando do garoto, né? No passado, que era um garoto que queria mostrar sua capacidade, né, de entrar nos sistemas. Mas, e hoje tem uma certa mito, não sei, aí que eu quero saber se é isso mesmo, que a gente já viu em alguns lugares, assim, de galpões lá na Rússia, de uma galera que, assim, é tipo uma fábrica de hackers, que o cara entra, bate o ponto, ele tem uma taxa de sucesso, aquele dia ele conseguiu alguma coisa. Isso existe mesmo, assim, batalhões de hackers, não só na Rússia, no Brasil, em outros lugares, é assim que eles funcionam? Qual é a estrutura?
Essa estrutura aí eu já vi, mas eu questiono ela um pouco, sabe? Porque para os hackers é muito importante eles se esconderem, né? E se eles estão indo fisicamente para um local onde eles vão chegar ali, pode haver uma operação policial que vai prender
todo sentido, mundo,
é bem delicado, né? Muito embora a gente teve um ataque, na verdade, um grupo de hackers aqui no Rio de Janeiro, que eles estavam fazendo muitos ataques bancários, né? Eles estavam conseguindo entrar nas contas bancárias já tem alguns anos, e eles pegavam esse dinheiro, iam para Búzios, e alugavam uma casa assim, maravilhosa em Búzios, faziam festas magníficas com um garçom, e aí bateu a Polícia Federal e apreendeu todo mundo ali. Né? Então estavam investigando essa quadrilha já há algum tempo.
Certo.
Mas o mais comum são os atacantes agirem em grupo.
Aquele lobo solitário?
Mas cada um
num seu
local isolado. Eles dão cada vez menos informação um para o outro, para que um não possa apontar para o outro, porque se um for identificado pela polícia, pode vir a delatar. Então eles tentam se ocultar ao máximo ali.
Entendi. Entendi. Vamos falar de inteligência artificial, não tem como não falar, e dos ataques. Eu li que os maiores ataques, 4 dos maiores ataques feitos com a ajuda da inteligência artificial hoje, são ataques de phishing automatizados, ataques de, eu não sei se essa palavra é, em inglês é personification, personificação, alguém querendo talvez passar por outro, né? Ataques de engenharia social, que faz muito sentido, e o que também achei muito perigoso são os falsos chatbots de suporte ao cliente. Porque uma coisa, né, Dani, é você receber um link estático ali, você está com um problema, clica aqui e vai para um lugar, deposite ou passe a sua senha, as pessoas já não têm mais muito entrado nessa armadilha. Agora, se você clica e vai para um chatbot que começa a conversar com você, a possibilidade de sucesso lá do hacker eu acho que é maior. Me fala um pouco sobre esses ataques e as defesas também possíveis dentro desse novo mundo da inteligência artificial, né?
Tá, legal. Assim, tudo que a humanidade cria para o bem, tem alguém olhando para usar para o mal, né? Isso é, de fato, impressionante. A inteligência artificial está aí para mostrar que isso é uma realidade, né? Primeiro, o que os hackers começaram a fazer, né? Eles começaram a entender que se eles tivessem algum tipo de chat GPT do mal, eles poderiam ter uma capacidade muito maior de reunir informações e de produzir ataques do que se eles estivessem atuando da maneira como eles vinham atuando até então, que é coletar informação aqui e ali, compartilhar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, hoje você tem já o Fraude GPT, por exemplo, né, que é um chat GPT, com informações para ataques.
Isso existe?
Isso existe, já está.
Não é nome de brincadeira?
Não, isso existe. Você paga uma mensalidade para você poder usar aquilo ali. E um dos primeiros serviços que eles fazem é um serviço onde você consegue produzir um texto do chamado phishing. Né? Phishing é um e-mail que é enviado para alguém com um ataque, mas que se eu quero atacar o Beto, eu vou me fazer passar por alguma marca que o Beto conhece, né? Um banco, enfim, qualquer marca válida, real, eu vou tentar me passar por ela. Só que na prática, os atacantes, muitas vezes, eles não falam português muito bom, então você consegue identificar que tem um erro de português ali. Às vezes, nem é um atacante brasileiro, está tentando, né, produzir um texto em português. Com o Fraude GPT, estou usando o Fraude GPT como exemplo, mas existem alguns, né? Você consegue produzir um texto perfeito. Né? Então, o erro de português ele passa a não ser mais um problema nesse tipo de ataque. Mas eles vão além disso, porque essas ferramentas elas conseguem compilar informações sobre o Beto. Então, eu consigo entender quem é o Beto, o que o Beto faz, o que ele gosta, e eu posso, então, produzir um phishing muito mais personalizado para você, que aumenta a chance de você clicar enormemente, né? Um phishing bem elaborado, bem específico para aquela pessoa, a gente aumenta a chance para mais de 50% dela clicar naquilo ali. Então, isso é uma das formas que os atacantes já identificaram que eles podem usar a inteligência artificial. Né? E uma outra que também é impressionante, eu acho que a gente vai ter muito problema também nas eleições aqui, é a personificação. Né? Porque em Hong Kong, no ano passado, uma primeira empresa reportou um ataque que custou ela US$25 milhões, onde o atacante entrou em contato com um profissional da empresa, se fazendo passar pelo diretor financeiro da empresa, E aí a pessoa que recebeu o contato, ela desconfiou. Ela falou, não, peraí,
Eu
eu tô
tava
aqui em
batendo
Hong
muito.
Kong, você tá aí na Inglaterra, mas eu não tô muito confiante de que você é você. Aí o atacante abriu uma reunião com o Zoom e fez uma reunião ao vivo com ela, se passando pelo o CFO, né, pelo diretor
Audit
financeiro.
financeiro.
Então ela conversou, ela e mais algumas pessoas da empresa conversaram com o diretor financeiro que pediu aquela operação. Então ela olhou e falou: é ele, não tem como não ser ele, né? Então é como se fosse um deepfake em tempo real.
Isso que é essa coisa do tempo real
É.
eu vi esse vídeo, é impressionante.
Não.
Não tem como você não cair. Hoje em dia as pessoas vão ter que desconfiar de cada coisa, né? Vai ter mãe ligando para filha, vai ter, né, pai falando, e não é, então é para questão de segurança, né? É um desafio, né? Você a gente estava conversando, eu queria muito que você falasse de uma situação, porque a gente está falando sobre inteligência artificial hoje. Na verdade, ontem a OpenAI lançou mais uma versão do seu Chat GPT, que está impressionando muita gente. E você falou de uma situação, né? Eu sei que a gente conversa muito sobre isso. Você falou de uma situação que me impressionou muito, que eu não tinha visto essa possibilidade para a inteligência artificial ajudar as pessoas. Pode falar um pouco, sem dar nome aos bois, né,
Posso,
Dani?
posso, posso. É uma situação bem interessante que mostra, né? Todo mundo coloca a inteligência artificial, e o próprio nome artificial parece que é alguma coisa que não é humana, não vai
Que é
tocar o humano, que é
robótica, né?
robótica de alguma forma, e essa história ela mostra que não, né? Mas uma amiga minha particular, ela estava num dia muito estressada no trabalho, na verdade uma semana muito estressada no trabalho, e estava muito cansada, então já trabalhando até altas horas da noite. Quando ela chegou na sala, o marido dela recebeu ela na sala, falou: olha, meu amor, senta aqui, eu queria conversar com você. Eu tô vendo que você tá muito estressada. Eu tô vendo que você, eu não sei nem me colocar no seu lugar. Eu imagino que você esteja debaixo de muita pressão. Mas eu queria que você relaxasse um pouco. Fiz aqui um drink para você. Tome esse drink. Vamos jantar, vamos sair daqui, vamos pensar em outras coisas, vamos falar das nossas férias, que a gente está tanto querendo já programar isso, vamos programar logo de uma vez, vamos comprar as passagens. E aí eles saíram para jantar e tiveram um jantar magnífico. E no final do jantar, o marido dela virou para ela e falou: olha, eu preciso compartilhar com você uma coisa. Eu sabia que você estava muito estressada, eu não sabia o que fazer. Eu fui no chat GPT e perguntei para ele: o que que eu posso fazer se a minha mulher está no
Executiva, tá.
executivo e está num momento muito estressante? O que que eu posso fazer para acalmá-la? E o chat GPT me deu algumas dicas.
Todo o script foi feito pela inteligência artificial. Sensacional. É um mundo novo, realmente. Dani, a gente já está quase no final aqui. Eu queria que você desse conselhos para alguém que, como você, tem uma faísca lá, está numa empresa ou está em casa. Como é que você faz para começar a empreender? O que que você poderia dizer? Você que é um cara bem-sucedido, conseguiu, né, caminhar nisso, está indo, pelo que eu estou vendo, para uma segunda temporada de empreendedorismo na sua vida. Fala um pouco para os nossos ouvintes o que você recomenda para quem quer empreender.
Hoje em dia, né, assim, a gente tem muito mais informações e ferramentas do que a gente tinha antes para começar a empreender, mas de qualquer forma é importante começar, né? Às vezes a gente tem uma ideia e a gente fica esperando construir o mundo perfeito com aquela ideia, ou ter a ideia perfeita, né, que vai fazer com que a gente consiga criar um produto, um serviço diferenciado no mercado. Mas isso na prática não existe, né? É muito importante a gente se colocar no mercado de fato, enfrentar os desafios, porque é isso que vai fazer com que a gente entenda o que é empreender. Porque empreender é você encarar diversos desafios ao mesmo tempo, construir, né, uma estratégia de onde você quer chegar, que tipo de benefício, de serviço você quer entregar para o seu cliente e conseguir pavimentar o caminho até chegar lá, né? E para isso, assim, você precisa realmente colocar a ideia na rua, começar, né? Encarar os desafios, não desanimar no início, porque o início é muito difícil, né? Eu mencionei que a gente teve lucro no primeiro ano, mas ao longo da nossa história a gente enfrentou diversos desafios. Tivemos anos em que a gente não teve lucro, tivemos anos que nós tivemos prejuízo, né? Uhum. Então tudo isso faz parte do caminho, né, que o empreendedor tem que trilhar, mas faz parte do caminho. E a gente não deve parar no meio do caminho, né? É o que o pessoal diz, né? Que às vezes a diferença entre o vencedor e o perdedor é que o vencedor ele resolveu fazer uma vez mais aquilo, uhum, né? E empreender, eu acho que é muito por aí. Então, vai com tudo, utiliza as ferramentas que existem hoje, né? As incubadoras, né? As aceleradoras, a quantidade de informações que existe aí, mas vai, porque a jornada ela é magnífica. Para mim não tem nada mais bacana do que empreender, sabe? E conseguir construir um time bacana, trabalhar com pessoas inteligentes, pessoas que pensam como você, que querem fazer a diferença para o cliente final de verdade. Eu acho que isso é o que é de melhor, assim, sabe?
Legal. Pô, Dani, muito bom ter você aqui no Rio Etech, uma história de sucesso de um cara, né, carioca, né, com uma empresa carioca que já está preparando aí para a segunda fase aí dos seus projetos de empreendedorismo, uma lição, né, e um incentivo para quem quer fazer. E na semana que vem a gente volta com mais histórias como a do Dani.